A gente tá, já tá ao vivo? Eu sempre, né? Já é a segunda live com o Voz na Vida, tô muito experiente. Pra você que já clicou nesse vídeo, e você vai fazer o quê? Vai mandar pro seu amiguinho. Envie para 5 amiguinhos que você vai ter uma vida mais feliz. Essa é a nossa campanha. E estou com ela. Você já clicou no vídeo? Ah, se inscreva. Coisa que eu não sei fazer. Se inscrevam no canal, né, gente? Pra quê? Pra que a gente... Para que a plantinha do algoritmo seja regada, que o nosso vídeo esteja na home de todo mundo e a gente chegue aonde? Podpá. Esse é o meu objetivo, desbancar o Podpá, porque eu sei o poder das palavras, Simone Fiul.
É sobre isso, se precisar, estamos aqui, vai. Amém. Topo do Podpá, topo. Exato. Pode estar do lado, né?
Por lógico.
Então, vamos lá, pode pá, bora.
Aqui, então, aqui, tá vendo? Tem aqui embaixo tem um pode pá, mas você vai clicar em nós. Esse é o Esquizofrenóis, pra quem não conhece. E se você não conhece, bem-vindo. Se você já conhece, você sabe, né? Que é muito entretenimento e o quê? Saúde mental e o quê? Um pouco de bobagem, porque é isso que a gente sabe fazer. Simone Fiuza é um ícone mundial de todas as redes sociais. Ela... Você era blogueira que tinha blog mesmo?
Meu Deus, já tive blog. Já tive blog.
Blog.
Já tive blog, já escrevi textos, porque eu sou jornalista também,
você,
né?
Você escreveu textos.
É, yes, escrevi textos. Agora não, gente, agora eu só faço vídeo.
Agora só faz vídeo. Mas a Simone, ela tem uma comunidade, né? Eles falam assim, né, agora. Tem uma comunidade muito engajada. E também tem uma coisa que... É, o acolhimento. Simone, ela tem dois celulares, tava olhando aqui.
Não, eu tenho três. Aqui o outro.
Sério?
Eu
na mas bolsa, por quê? Tá... Cada um com um Instagram?
Não, aqui tem os Instagrams e os TikToks.
Ah, os Instagrams e os TikToks.
É, porque eu já fui, né, hackeada, tive um problemão. Então eu só tenho um, as senhas em casa, tipo, num cofre agora. Tipo, é uma loucura.
Tá.
E tem outro que é só de trabalhos, né? Um tem o WhatsApp.
Mas se eu te mando o WhatsApp, chegando em qual? No brilhante ou no preto?
Nesse aqui, ó.
Tá. Entendi.
Você.
Ah, tem...
As pessoas com...
Desculpa, eu tô no brilhante. Você não tá no brilhante, então...
É porque pessoas comuns podem esperar, né? Brincadeira, gente. É que chega muita coisa. Então, eu tenho dois... Porque umas emergências, eu sei que eu tenho que olhar esse aqui, esse WhatsApp
tá.
É de emergência, eu preciso olhar.
E você entrou nessa dos três celulares por causa do golpe ou porque alguma coisa relacionada à saúde mental? Porque eu imagino que cai num golpe de algumas sequelas.
Muito, muito assim.
Como é que foi isso?
Foi maluco, não, a gente já começa.
Você clicou
jeito, né?
Num link?
Não, não cliquei no link. Foi
porque a
operadora
gente...
de celular. Sabe aquele golpe... Sim, SWAT. Enfim,
não,
gente,
não.
É uma parada assim. Ó, então fiquem atentos aí, o que acontece?
Então, não vamos
cair. Eu tinha um celular pós-pago de uma operadora. Vou falar operadora? Não, né,
pode
gente?
Falar.
Pode falar? Dá claro.
Claro.
A minha cara de satisfação.
Eu sou claro.
Pós-pago. E aí, o que aconteceu?
Alguém.
Pediu a migração da minha linha pra TIM, virou pré-pago. Do nada, meu celular caiu, tipo, num modo avião. Sabe quando tudo desconectou do nada? E ficou... Como
carregando.
Se fosse linha.
Ah, não apareceu lá.
Sumiu ali os pontinhos. E continuei editando meu vídeo. Eu falei, daqui a pouco eu vejo isso. Aí quando eu olhei, o Instagram caiu, até o iCloud caiu. Aí eu gelei.
Nudes.
Aí eu gelei. Aí eu falei, fui hackeada. Eu olhei, aí já tinham colocado aquele lá, faz o Pix, né? Dobra o investimento nas minhas contas.
Ai, eu já vi esse.
Foi pela conta de celular. Ou seja...
E daí eles copiam todas as suas fotos... Que
eles
parece
pegam,
que é você
pegam
que tá
vídeos
falando.
Antigos, tipo, vão lá nos stories antigos, eles pegam meus vídeos, eu comendo, e embaixo coloca, fazendo um investimento, me chama. E aí, gente, eu não faço nada de investimento, eu não faço propaganda de joguinhos, eu não faço nada que vá lesar alguém.
Bet.
Não faço.
E
aí a galera começou a cair.
Ah, imagina, Simone Fiuza, que é uma das pessoas... Igual eu falei, acolhedora. Imagina ela perceber que as pessoas
que
seguem...
Bolada. Bolado. E aí foi um transtorno muito grande, porque as pessoas começaram a denunciar. E aí fui na operadora. A operadora não queria devolver minha conta. Mas quando devolveram, o Instagram já tava com eles. O Instagram, o TikTok, todo mundo. Tava todo mundo com
mas
bandidos.
Mas acha... Vamos...
Porque eu tinha...
A arquitetura do golpe. É... Como que as pessoas tiveram acesso aos seus Instagram, aos seus vídeos antigos? Você acha que eles já estavam te acompanhando há muito tempo?
Eles invadiram meus e-mails também.
Misericórdia.
Da minha conta pessoal e do Luke do Fogão. Ou seja, eles invadiram o e-mail, eu acho, Simone Fiuza, pelas investigações. Tá na polícia, tá investigando. Vamos desbancar essa quadrilha. O que que acontece? Eu acho que eles, não é por acaso, eles falam, olha, conseguiram o número do meu telefone, olha, queremos esse telefone. E, infelizmente, por mais que eu tinha o Google Authenticator, que é um aplicativo de autenticação, que
sim,
é muito importante.
Sim, eu acho que a coisa do, eu achava que eu tava muito moderna. Não, você tinha já?
É, tinha. Ah. Só que eu tinha linkado meu número de telefone também, de WhatsApp lá. Ou seja, quando eles fizeram essa migração, aí o cara lá, o golpista, foi lá na TIM, com certeza, pessoas da TIM, da Claro, trabalham nisso.
Sim.
Em conjunto. Ele foi lá, colocou o chip, ele conseguiu acessar minhas contas,
a sua vida,
das redes sociais, tudo.
E como é ter a vida roubada?
Eu fiquei um mês sem, assim, eu já tinha desencanado. Aí eu criei uma nova conta, porque chegou uma hora que eu falei, cara, não vai dar.
Você perdeu as duas? Você tem o...
O meu eu recuperei, o meu Simone Fiuza eu recuperei.
Ah, o Luke rápido. Do Fogão?
O Luke do Fogão foi com eles dando golpe.
Você perdeu?
E aí, as pessoas denunciaram tanto, e aí eu consegui uma pessoa que conseguiu recuperar, mas o Instagram entendeu que aquelas publicações infringiam as regras. E ele derrubou a minha conta. Derrubou real. Eu tive que entrar na justiça pra reaver a minha conta.
Gente, que estresse!
Muito, assim. Foi um mês, e aí perdi muitos trabalhos, muitos contratos. O algoritmo hoje ainda tem dificuldade de entregar. Porque eu continuo ainda sendo notificada por aquelas publicações que os golpistas fizeram em fevereiro. Então, eu ainda tô com a marquinha lá no Instagram, sabe?
Que
aí, toda vez que eu entro...
é suspeita.
É, que tipo assim, esses posts infringirem, em qualquer momento você pode perder sua conta.
Uhum.
Eu ainda conto com isso.
E dá um gelo?
No começo dava mais, sabe? Mas agora eu falei, cara, deixa a vida levar, se o Instagram derrubar, a gente processa. Meta, desculpa, mas a gente é amigo, amo vocês, mas se... rolagem, e aí tá rolando um processo pra gente entender de onde veio tudo isso, com as operadoras, com a Meta também, pra entender. Mas a Meta foi bacana, eles responderam rápido até, mas a justiça demora um pouco, né? Juiz, entender como que foi. Teve que na polícia, gente, foi... E o golpe, eles faturaram 250 mil reais, em torno de 250 mil
das
reais.
Das pessoas que te seguiam.
Das pessoas. Teve pessoas que depositaram 15 mil reais, achando que ia dobrar para 30 mil. 30 mil reais em 5 minutos, gente. Não caiam nesse golpe. Esse golpe de dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil, né? A gente trabalha.
Sim.
Não existe.
Explica pro pessoal que tá em casa como que é o seu trabalho. Porque a Simone, igual eu falei, ela escrevia textos e tal. Ela já tá muito tempo na internet. A internet, ela vai mudando. Só que a gente tem que se adaptar. Então, a gente... Eu vi uma publicação hoje do Baco Exu do Plus, que ele fez um show. E não sei o que aconteceu. As pessoas começaram a criticar ele nas redes sociais. E daí ele fez um post, falou, cara, eu não tô bem. O show... Ele não explicou o que aconteceu no show, mas eu não tô bem e... Ele fala muito de saúde mental. A gente tem uma vida pública. Como que é ter que aparecer e ter uma outra carga que as pessoas às vezes não estão sabendo?
Não sabem.
E como é que a gente mostra ou a gente não mostra?
É muito doido isso, né? Hoje até, por coincidência, ontem, uma influenciadora... De Minas Gerais, ela sofria tanto hater na internet, tanto. As pessoas tinham um grupo, tipo... Como que chama? Grupo Close Friends, que pagava R$19,90 pra ouvir fofoca da vida dela.
Nossa.
Júri, e essa pessoa que cuidava disso, incentivava os outros a irem lá hatear a vida dela. A cabeça dessa mulher, ela pirou. E, infelizmente, ela tirou a própria vida. No domingo. E aí, eu vejo do quanto as pessoas na internet, a gente às vezes se expõe, eu exponho muito a minha vida, né? Eu acabo expondo muito. Mas chega uma hora que eu vejo que as pessoas não têm limite, sabe? E eu vejo também que as pessoas não têm empatia, às vezes. São os comentários que eu falo, cara, será que essa pessoa faria esse comentário na minha frente, na minha cara? Né? Pra qualquer outra pessoa. Eu falo, as pessoas perderam tanto a empatia, mas tanto pelo próximo, que eles acham que eu posso falar o que eu quiser pra você. Eu posso vomitar, né?
Isso... Você não tem uma noção. Às vezes as pessoas, elas comentam como se a gente não fosse ler.
Tipo, eu acho que é isso, né?
É, porque, tipo assim, parece que você tá assistindo TV, tô falando, ah, é, ela é mó feia, é. Só que aparece pra gente. E o mó feia é o mínimo. É. E, cara, e parece que fala, gente, eles não têm. Não entende.
Filtro?
É, não tem um filtro, porque a gente tem um filtro social. Você acha que trabalhando nesses anos com rede social, que as pessoas elas tendem a se acostumar mais com essa vida online ou tá indo por água abaixo? Porque o que eu vejo é sempre isso, sempre histórias de pessoas que sofreram hate, de pessoas que têm que... Ai, vou sair por um tempo. Quando a pessoa fala que vai sair por um tempo, com certeza ela tá malzona.
Já deu merda.
Né?
É.
E você já saiu por algum tempo?
Já, um mês. Mas o que eu penso, assim, essas pessoas estão aí, infelizmente, saindo do bueiro, entendeu? Eu falo que são enviados do capeta.
Do Satanás.
Pra nós, do Satanás, pra infernizar nossa vida. Mas o importante, isso diz muito mais sobre elas. Essas pessoas precisam de cuidado.
Mas a gente não tem essa autoestima de...
Não, mas a gente não tem como
separar as coisas. Tá.
E o que a gente tem que fazer é cuidar da nossa cabeça.
É.
A gente precisa cuidar da nossa cabeça. Eu sofro hater de tudo, às vezes, sabe? É umas bobagens que eu falo assim, não é possível. Hoje eu levo numa boa, porque terapia em dia. Né? E eu tento trazer até pra terapia e falar aquilo ali não faz parte de mim. Isso diz muito mais sobre a pessoa.
Uhum.
Porque senão... Esse um mês que eu fiquei afastada, eu não tinha vontade nenhuma. Eu falei, caraca, é legal ter uma vida livre assim, né?
Um compromisso.
Não tem, porque a gente tem um compromisso em gerar um conteúdo, né? Em trazer informações. Não é só a nossa vida que tá exposta. A gente gera um conteúdo. As pessoas gostam de assistir do outro lado. E eu falei, mas é legal esse lado também. Mas nós também temos boletos pra pagar, né, Brasil?
Sim.
Temos boletos, temos uma vida. Hoje a minha renda é da criação de conteúdo. Então, eu tive que pensar. Ou eu vou seguir um outro caminho de empresária, de fazer outra coisa, ou eu volto para as redes sociais. E aí, desde que eu voltei desse um mês que eu parei, foi com terapia mesmo. Terapia e cuidando da minha cabecinha. Então, assim, então os haters que ficam por aí não me ofendem muito. O que me ofende muito...
O que te ofende?
É quando falam, tipo assim, da minha família. Né? Porque assim, falou de mim, eu já tô aqui na terapia, já tô good vibes. Agora, quando fala, de repente, dos meus filhos, que são crianças, quando fala, de repente, do meu marido, que é obeso também, e aí começam a falar, mas você negligencia... Eu falei, não, gente, não tô negligenciando ninguém, né? Dos meus filhos, eu cuido do meu marido, eu faço o que eu posso. Cada um tem o livre-arbítrio pra fazer o que quer. Então, a galera pega um pouco
A pessoa
pesado.
Se mete.
Se mete. Demais. Se mete no que come, porque eu exponho tudo, né? O que a gente come, o que a gente viaja, o que a gente faz. Esses dias, umas pessoas estavam enchendo meu saco, porque minha sogra chegou em casa, ela beijou o meu filho, e meu filho limpou.
A mentira.
Juro. Não foi uma. Foram várias.
Gente, não tem nada mais humano que limpar um beijo melecado da sua avó.
Eu não gosto de beijo melecado.
Ah, eu odeio também. Por que que as pessoas dão beijo melecado? Comenta aí no chat. Quando a pessoa dá um beijo melecado, ela sabe que ela é melecada?
Não, acho que não. Mas nós adultos, né? Agora eu já disfarço, né? A gente
Tá. E daí, seu filho fez a coisa mais humana que é limpar.
Total.
E as pessoas se metem nisso.
Se metem. Que criança muito mal educada. Daqui um dia ele não vai ter mais avó pra fazer isso. Eu falei, gente, ele é uma criança, ele só tem 7 anos.
E você respondeu? Você teve... Ai,
que... Não, eu falei assim, porque as pessoas começaram... Aí eu fui assistir de novo o vídeo, porque minha sogra, ela chega em casa com uma caixinha de som nas alturas, tocando Parabéns da Xuxa, música do Barney, música da Ariel. Minha sogra é uma Disney lover. Então, ela chega sempre animando as crianças. E nem todo dia meus filhos estão nessa animação. E ela chegou, era 7 horas da manhã.
São pessoas, ninguém tá animado. E daí, se você não é, se você é desanimado também, qual é o problema?
É, e as pessoas, tipo assim, não nem entendem uma criança. Começaram, eu falei, gente, aí eu comecei a explicar. Gente, ele é só uma criança, ele limpa o meu beijo, né? E ele trata super bem a avó. E todo mundo falando que ele era super mal educado. Eu falei, gente... Que internet é essa,
eu
sabe?
Eu gosto da Simone, que ela é boazinha. Porque se fosse eu bloquearia ou mandaria tomar no cu.
Eu não bloqueio demais, gente. Eu passei.
Não bloqueia? Não tô bloqueando. Como ter saúde mental e ver todas aquelas coisas negativas?
Eu não tô bloqueando porque eu tô acreditando no ser humano.
Ah, mas
eu
você
acredito.
É muito inocente.
Não, eu tô acreditando. E sempre quando alguém vem me alfinetar muito, eu exponho, apago, né? E eu acho que a pessoa, de repente, vai olhar aquilo e vai falar assim, não. Que escrota que eu fui, né? Que escroto que eu fui.
Você acha que o ser humano aprende?
Nem todo mundo, mas eu acho que uma porcentagem pode aprender. Então, eu não bloqueio. Então, assim, a pessoa deixa de seguir por livre e espontânea vontade. Mas não vão lá na minha rede social também acabar comigo, viu, gente? Pega leve.
Só elogios. Não. Trocas de like. Que saudade quando era só troco likes.
Não é?
Era tão
era
bom.
Era mais gostoso,
SDV, gente. Era um negócio tão inocente, né? O Instagram é inocente.
Não, eu continuo, tinha uns trem desse, tinha? Eu não lembro dessas ondas de...
Era mais...
No Orkut.
Eu conheci um menino que foi hateado no Orkut, assim, e foi um dos primeiros casos de hate. Mas eu acho que as pessoas ainda estavam aprendendo a ser más. Eu acho que ela já agora ela sabe muito.
A semente já tava ali, né?
É, não agora sabia que tanto, podia.
Com
agora,
tanto de rede social
exato,
já pode aflorar, né?
O Orkut era um negócio, você chegava em casa, entrava no Orkut. Não tinha no celular, no Nokia.
É verdade, a internet era cara, lembra? Era
discada. Era cara, então você tinha um horário pra entrar na internet.
Tinha
um horário,
não dava tempo, né? Ou você fazia as coisas legais,
exato.
Ou fazia as coisas
ou baixava a música ou xingava as pessoas.
É, exatamente.
É,
né?
Então, faz gente, prioridades. Simone, você fez uma bariátrica recentemente, e eu já li muito sobre isso, já fiz entrevista sobre isso, que é, a bariátrica, né, é uma mudança no seu corpo e na sua mente. E muita gente entra em depressão. Por que você acha que as pessoas entram em depressão? É porque elas não conseguem... elas não se reconhecem? Como se reconhecer depois de uma cirurgia?
Primeiro, a gente tem mudanças físicas no corpo através da cirurgia bariátrica. Eu fiz primeiro o método Sleeve, que remove 80% do estômago. E depois eu fiz o método Bypass, que aí tem... É a redução do estômago para mais ou menos 80 ml e tem
uma mangueirinha?
Não, um desvio intestinal, né? E forma tipo um Y. E aí tem uma menor absorção do corpo. Então, essa é uma mudança física no corpo. A cabeça não muda.
Você
ela
é
não
a
muda.
Mesma, Simone.
É a mesma. E aí entra o quê, gente? A terapia.
Sim, você falou que tem todo um processo
necessário.
De terapia junto.
E
você fez uma terapia antes também?
É, eu faço a vida inteira, né?
Não,
porque eu já tive depressão, mas fiz acompanhamento
pra
bariátrico.
Sim.
Fiz. Por quê? O nosso estômago agora será limitado. O meu tá numa média de umas 60, 80 ml no máximo. Ele é bem pequenininho. Mas a minha cabeça da Simone, se a gente não mudar essa cabeça, a Simone continua pensando como ela sempre pensou na comida. Porque a comida, pra mim, sempre foi uma estrutura, sempre foi acalanto.
Só um segundo. Paula Vendramini está aqui. Ah! Paula Vendramini! Feitoca! A gente chamava
Paula,
ela de Feitoca.
A mais
Ai,
famosa
Vendra,
do Pai Tô Grávida.
O Pai Tô Grávida. Ela. E eu que produzi esse trote. Eu que trouxe esse personagem.
Foi você?
Foi meu primeiro hit da minha carreira.
E a Paula...
E viraliza direto isso.
Muito. No TikTok é bombado.
Ai, sério?
Aí a Paula vai lá nos comentários e fala assim, eu sou a menina do trote. Aí todo mundo fala assim, mentira, não é você não.
Não sabia, eu não sou muito do TikTok. Que legal.
É muito
gente,
legal.
Uma coisa quando é boa, né? Ela fica pra sempre.
Fica. O pai dela é um ícone, né?
É
Celso
um
Vendramini é um
ícone.
Um ícone.
O
ele
advogado
tem um
do Ratinho. Mentira.
Ele tem um podcast agora.
Vamos trazer. Ô, Vendramini, se você ainda tem o meu telefone, por favor, vamos conversar. Se não tiver, me manda uma mensagem ou manda pra alguém que tem
mas
o meu telefone.
Mas eu passo. A Paula é minha amiga, sim.
Ah, ela é muito
amiga maravilhosa. A gente mora muito perto. A gente é amiga há anos.
Zeners.
Zener lovers.
Ah. Claro.
Então, o que você tava falando mesmo? Que eu fiquei emocionada porque eu vi a Vendramini aqui.
Eu estava falando que a gente tem que mudar a cabeça. Foi isso, não foi,
isso,
gente?
Isso, foi.
Foi isso, né, Brasil? A gente tem que mudar a cabeça. E aí a gente faz uma terapia antes da cirurgia bariátrica pra você entender como será isso. Mas tem dias bem difíceis que a gente tem que tentar acompanhar. Então, a terapia é muito necessário na cirurgia bariátrica.
Mas você acha que, assim, é um belo dia, você sente... A cirurgia, tipo, fisicamente e emocionalmente? Como explica pra mim que eu não faço a menor ideia?
Fisicamente a gente sente no hospital, né? Porque aí você fez toda a preparação, você deitou, acordou, você falou, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa. E aí você tem. E o que acontece? O que é mais louco, o que é mais. Na cirurgia bariátrica, são. Pelo menos a minha, eu passei 10 dias antes em líquidos. Líquidos. E 21 dias depois da cirurgia, em líquidos. Ou seja, mais de 30 dias só consumindo líquidos. Líquidos, claros. Ou seja, chá, a sopa eu tinha que passar no coador de café.
Não.
E a gente tem que tomar em copinhos de 50 e 50 ml. É uma leve tortura. Por isso que a gente tem que estar com a cabeça muito preparada. Porque se eu tomar tudo isso aqui, quando eu acabei de fazer a cirurgia, o risco de ter uma fístula é muito grande. E o seu estômago romper. É o estômago romper, vazar líquido e dar ruim.
Isso acontece?
Acontece.
Ah, meu Deus.
Por isso que o preparo psicológico é muito importante. A pessoa tem que entender que ela vai estar limitada fisicamente e ela não pode ser o super-herói que vai achar que não vai acontecer nada com ela, porque pode acontecer. Então, ela tem que seguir a dieta super restrita. E é muito difícil. A primeira vez que eu fiz foi muito difícil. Teve dias que eu queria bater a cabeça na parede, mas essa outra foi muito mais tranquila. Porque eu entendi que eu precisava passar por essa revisional para bypass. E aí você vem trabalhando junto, sabe? Toda semana trabalhando. E seu corpo, claro, é limitado. Você não consegue comer o que você comia antes. E se você comer mais, você vai passar mal. Dá uma sensação de entalo que você comeu um boi. A comida fica parada aqui. E aí nada passa. Ou você acaba vomitando. Ou você põe os braços pra cima e fica esperando passar uns 40 minutos. Então, você tem um limite físico. Então, por isso que a cabeça tem que...
É uma briga, né?
É, por isso que a cabeça tem que estar em ordem pra você começar a entender. Eu tô muito tranquila. Eu como, em média, 110, 120 gramas na hora do almoço e do jantar. Café da manhã é um ovo. E à tarde é meia fruta e whey.
Ah, essa é a minha alimentação. Eu consumo muita proteína.
Muita proteína. Eu dou prioridade na proteína, não passo mal com nada. Eu ainda tô comendo coisas bem molinhas, porque eu não tô indo numa dieta livre, comendo coisas mais molinhas.
Ah, é muito recente. Foi em fevereiro?
Não, foi... O ano passado eu fiz em fevereiro, agora eu fiz tem 53, 54
dias. Ah, é verdade.
É mais recente. Então, mas por isso que é importante psicológico, porque assim, se você for só pelo seu estômago, você vai passar mal o tempo todo.
Tá, então vamos aqui fazer um exercício de se colocar no lugar. O que que é um dia ruim para uma pessoa que acabou de fazer uma bariátrica? Tipo, beleza, eu sou só terapeuta. O que você reclamaria? O que você falaria? Tipo,
um dia ruim?
É.
Eu sempre tive a comida como uma válvula de escape. Então, todos os problemas que eu tinha, eu falava, nossa, hoje foi um dia muito ruim. Eu preciso de um chocolatinho. Aí eu falava, eu preciso de um chocolatinho. Não, o chocolatinho vai me abraçar nesse momento. E ele abraça, né, gente?
Ah, madrinha.
Ele abraça. Só que não tem essa opção. Então, você vai continuar tendo dias ruins e você não tem essa opção. E aí, o que eu faço na terapia, que ela fala, Simone, vamos procurar outra forma. E aí, foi que eu encontrei um pouquinho na atividade física isso, sabe? E, de repente, encaminhar, tentar ler um livro, tentar fazer outra coisa que me tire pra longe da comida, porque não pode. É uma questão de... Eu conheço...
Você acha que a sua relação com a comida foi uma relação tóxica?
Não. Não, acho que ela era muito afetuosa demais.
Eu acho que... Foi você que me falou uma vez que... tipo, a sua família, tudo que era um negócio bom, comida, não sei o quê. Você associa momentos da comemoração. Aniversário, tudo é comida, né?
Tudo,
churrasco,
gente.
A vida é baseada em comida.
A vida é baseada em encontros sociais. E tudo é regado à comida. Porque a gente precisa da comida pra se nutrir diariamente.
E daí agora, eu não posso te convidar pra comer?
Pode.
Tá,
por quê?
E devo.
Deve. Por quê? O que, que eu tenho feito? Além disso, eu sou agora chefe de cozinha. Gosto muito de cozinhar. Eu demonstro amor através da minha comida. Mas agora eu tô aprendendo a fazer melhores escolhas. Então, eu tenho que entender que eu não vou abraçar o mundo. Eu preciso escolher o que vai nutrir o meu corpo. E antes, eu não escolhi o que ia nutrir. Eu queria só receber abraços da comida. E agora não, vai ter abraço na hora certa. Mas eu preciso nutrir. A prioridade da comida hoje é nutrir o meu corpo e a minha família, sabe?
E estando num momento vulnerável, porque é uma vulnerabilidade, você fez uma cirurgia e tal, e às vezes a gente fica na bad, você acha que as pessoas se tornaram mais acolhedoras ou elas estão cagando?
Estão cagando.
Poxa, ela nem se recuperou da cirurgia, vocês já estão tacando o rei.
Mas sabe o que eu vejo também? As pessoas estão cagando e elas querem muito opinar e a pessoa tem a verdade dela é absoluta e tipo, dane-se a sua.
Que tipo de coisa elas falam?
Vamos supor, teve aniversário, eu continuei... As duas primeiras semanas de cirurgia bariátrica, que era líquido assim, eu evitei. Depois que passaram os 30 dias... Depois que passaram os 30 dias, eu falei, cara, eu vou me adaptar. E o que, que eu fiz? Levei meus filhos no cinema, que eles estavam de férias. É, levei meu whey protein. É, levo a minha água. Então, todo lugar que eu vou, tem uma aguinha, tem whey. Principalmente, e as pessoas começaram, algumas pessoas... Eu parei de te seguir, porque você é um mau exemplo. Você... Aí eu fui numa pizzaria aniversário do meu sogro. Eu posso comer, tipo, um queijo branco. Aí eu comi burrata, meia burrata, com tomatinhos assados, legumes. E o queijo que eu podia. E a pessoa, você é uma má influência. Não quer dizer que ali eu tenho, sei lá, 5 pizzas. É...
Que você...
Que eu estou consumindo aquilo. Né? Eu
tenho a vida muita... não é uma foto, a vida não é esse vídeo. Não é. Isso daqui não é a vida real. Porque quando a gente começa o vídeo, a gente faz uma postura. Eu sou completamente corcunda.
E a gente vai caindo assim, ó.
É, a gente tem aqui um negócio que é... É uma coisa que é... A gente faz um personagem pra você que tá em casa, porque a gente trabalha pra você. Só que também não abusa.
É. É isso. A galera tem essa dificuldade de entender, sabe? E as pessoas acham que essas blogueiras perfeitas da vida fitness, que a vida delas é aquilo que elas passam no Instagram, sei lá, 30 minutos por dia. E não é. E eu mostro muito a realidade. Gente, fui numa pizzaria, comi isso. E a gente, encontro social vai ter a vida inteira. Eu com bariátrico, não. Mas eu não vou deixar de viver momentos bons porque eu tô numa dieta restritiva.
Somos seres sociais.
Somos. E uma coisa importante, eu decidi pela cirurgia bariátrica. Foi uma decisão minha, exclusiva minha. O meu filho não decidiu, o meu marido não decidiu, a minha família, o meu círculo de amigos não decidiu. A decisão é minha. Então, ninguém tem a responsabilidade de se alimentar como eu. A cirurgia é minha. E eu tenho que tomar esse cuidado comigo. Então, assim, a vida continua. Eu já fui em churrasco e tá tudo bem. Eu levo a minha comida e tô muito tranquila com isso, sabe? E quando eu coloquei isso na cabeça, eu fiz pra mim, pra cuidar da minha saúde. E ninguém tem obrigação comigo. Ninguém.
Não é porque você tem uma vida pública que você tem que fazer escolhas pras pessoas.
Sim, e a escolha é minha. Eu não posso culpar, de repente, meu marido pela uma escolha que eu fiz. Olha, como assim você vai num churrasco hoje, vai numa festa? Ele vai, a escolha
não, você tem que ficar em casa, triste.
Né? As pessoas têm muito isso de, às vezes, culpabilizar as outras pessoas por uma decisão delas. E eu não tenho isso. Isso é muito claro pra mim, muito claro. Então, tem sido muito leve. Então, pra você que pensou na cirurgia bariátrica, ou tá passando por um processo, cara, continue na sua jornada e não culpe ninguém por esse processo, né? Pela sua escolha e faça terapia. Porque, gente, é necessário. Mesmo você falar assim, eu tô ótima. Precisa. Quanto mais você tiver esse apoio emocional, psicológico, melhor vai ser a sua trajetória na cirurgia bariátrica.
E daí você falou que você tá fazendo terapia. Você sempre foi, sempre fez terapia, né? Porque você já tinha feito, passado por depressão, etc. Sim. E a importância da terapia na sua vida. Você acha que todo mundo devia fazer terapia? Ou somente os problemáticos que nem nós?
Todo mundo, e o SUS devia incluir terapia pra todo mundo, assim, pra população toda. Eu acho muito necessário, porque eu acho que é um autoconhecimento que a pessoa adquire com a terapia. Meus filhos fazem terapia, os dois.
Ai, que fofo.
Meu marido tá iniciando também. Ah. Então, assim, todo mundo na terapia. Porque eu comecei a identificar algumas questões e eu acho que a gente precisa dessa ajuda. Porque você fala assim, cara, o que, que eu vou fazer? Né? Eu acho, quando eu tive 15 anos, eu tive uma primeira depressão, episódio de depressão.
Uhum.
E que não foi identificado pelos meus pais, sim, mas foi algo bem grave de eu ficar na cama por alguns meses, assim.
Uhum.
E aí, depois, na vida adulta, quando eu tive no meu pós-parto, eu tive uma depressão pós-parto, eu falei, cara...
No primeiro ou no segundo filho?
No segundo filho. Bem grave, assim. Bem grave, de pensamentos,
sim,
ruins, que vocês sabem do que eu estou falando, até Setembro Amarelo.
Setembro Amarelo.
E aí eu falei, cara, eu preciso de terapia, porque até então eu nunca tinha feito.
Sim.
E eu falei, eu
preciso... E você achou que você precisava de terapia porque você estava mal?
Eu estava muito mal, muito mal. Assim, eu olhava para a louça, eu chorava. Para mim, nada tinha... Eu falo que eu via tudo cinza. Para mim, tudo era cinza e nada fazia sentido. E eu tive uma eclâmpsia na gestação, depois do meu parto, e eu quase... Arrastei pra cima.
Ah, muito bom!
Não, é real. Quase arrastei pra cima.
Não era pra dar risada.
Não, mas pode.
Mas foi muito engraçado, desculpa.
É que eles estão pegando as gírias dos jovens do TikTok.
Ah, eles falam isso, de morrer pra cima.
Entendeu? Porque o algoritmo não vai entender a sua palavra.
Uau!
Entendeu? Aí se você falar arrastar pra cima...
Ela estuda a ferramenta.
Eu gosto do TikTok, gente, não vou negar.
Ah.
Legal. Tem conteúdo legal lá. Tem gente legal. Tem, os haters também estão lá, mas...
E daí você foi pra terapia e você
fui,
queria...
porque eu via tudo cinza, era tudo muito difícil. E aí eu fui no psiquiatra, óbvio, é muito importante. Eu lembro que até algumas pessoas da minha família falaram assim, ah, você não vai em médico de doido, né?
Exato.
A gente sempre tem alguém que vai falar isso, alguém que não tem a visão, que não tem a noção. E eu falei, eu preciso, senão não vou contar a história. Não, vou, não vou estar viva pra contar a história. E aí foi que o psiquiatra falou, olha, você precisa de terapia. Você precisa de ajuda. E a gente começou esse trabalho de terapia e de psiquiatria e medicação.
Uhum.
Porque foi bem... Foram um ano e meio. Foi bem puxado. E aí que eu comecei a minha terapia. E aí, além de eu trazer as questões da depressão que eu estava passando naquele momento, a gente começa a resgatar vários gatilhos de lá. É uma loucura. Porque você começa a resgatar tantas coisas... E aí eu comecei a trabalhar cada ponto. E era tanto ponto pra trabalhar, gente. Tanto ponto. Que a gente continua até hoje, 8 anos depois.
E né? Você nunca deixou?
Deixei, uma, que eu tive alta.
Uhum.
Mas aí, sabe quando você começa e fala assim, opa, tá ficando estranho esse negócio, aí você volta? E aí voltei. E principalmente com a cirurgia bariátrica, é muito importante esse acompanhamento. Então, agora a gente tem... Duas vertentes diferentes.
É importante, né? Isso do gatilho, né? Muita gente fala, ah, o que é gatilho, gatilho, gatilho? É, a gente identifica padrões, né? E você fala, nossa, tô parecendo como naquela época. Então, sim, você sabe, você quer chegar naquele lugar. Tipo, não vai, é uma escolha sua. Mas depressão é uma doença física, não é... Porque, tipo assim, o pensamento é um negócio abstrato, você não pega. O cérebro, ele tá doente. E todas as neurotransmissores, ligações, serotonina, dopamina, às vezes você não tem. E é isso, é um reequilíbrio químico. Não só isso.
Químico.
Também do social. Porque, beleza, ah, você tá triste, não sai do quarto, você para de ver pessoas, e isso já é uma outra coisa que vai te prejudicar, e vai. E eu acho que... Eu li essa semana... que 50% da população mundial vai ter algum problema de saúde mental. Isso é horroroso. Mas se você pensar, eu não sei quantos por cento das pessoas têm hipertensão, que é bastante, ou diabetes.
Muitas
por que, que a gente não trata essas doenças como diabetes ou hipertensão? Porque você chega lá, quando a gente vai no check-up, no SUS, e... falar, tem um histórico de hipertensão na família, não sei o que. Ninguém pergunta. Ainda é uma coisa que a gente tem que levar a palavra, né? Porque a gente falando em primeira pessoa, você fala, nossa, Simone, mas ela tem filhos e a vida dela é tão legal e ela vai para vários eventos. A gente nunca sabe o que se passa na vida dos outros. E a gente tem que tirar esse negócio desse recorte da rede social. Porque, sei lá, não é um tweet que vai definir a minha existência ou a minha relevância. E muitas vezes a gente se sente irrelevante. Você se sente irrelevante, Simone?
Muitas vezes da minha existência. É muito doido isso,
e pra mim,
né?
Isso, até pra ouvir de você é estranho, porque pra mim você é muito positiva.
A minha terapeuta que
diga. E resolvida.
Eu acho que nós somos seres humanos e cada sementinha que é plantada durante a nossa vida molda o que nós somos hoje, né?
Sim.
Cada trauma que a gente passou, cada situação... pelo menos em mim, eu descubro cada terapia nova. Eu falo, gente, não é possível. Eu descubro muita coisa que gerou em mim. Então, eu tenho muitas questões que eu trato, sim, de não me achar merecedora de muita coisa. De não achar que eu mereço estar em lugares, que eu não mereço ocupar lugares. É muito doido. Crenças de merecimentos. Eu trato muito isso. Não me acho, às vezes, importante. Nossa, gente, eu tô abrindo aqui, tá quase uma terapia. Mas eu acho importante falar isso, das minhas fragilidades. Porque as pessoas vão ver que Isso acontece lá também.
Isso acontece.
É normal.
Sim.
Não deveria, mas é normal, é o nosso cérebro, é a nossa vivência que gerou isso.
Sim.
Por isso é importante que a gente trate, tenha algum um especialista, acompanhamento que te ajude a enxergar e passar por essa trajetória da melhor forma possível. Mas eu lido muito com isso, assim, muito, mas gente, é muito.
É aquela síndrome da impostora que todo
mundo
fala.
Muito, muito, assim, eu trago muito isso, eu sofri muito bullying quando eu era criança, porque eu sempre fui gordinha, desde 8 anos de idade, então eu sempre fui uma adolescente calada, por ser obesa.
Ela tem uma voz maravilhosa. Imagina essa adolescente falando.
Eu não falava. Eu era a Simone que eu sou em casa. Uhum. Fora eu não era. Porque assim, quando eu tinha 7 anos de idade, até minha professora fazia bullying comigo. Pra você ter noção. Então, eu fui aquela adolescente tímida, calada. Então, quem me conheceu na época do colégio, ela ia falar, não é a mesma pessoa. Porque
sim,
eu era calada.
Nossa, você mudou.
Não mudei, eu sempre fui. Mas eu fui calada por causa disso, né? Fui calada por... eu lembro que tinha algumas situações e a obesidade me calou um pouco, sabe? Esse bullying me fez eu me calar e eu achar que eu era
porque
uma pessoa
gorda. Porque você não
queria
gorda. Chamar atenção.
Eu não queria chamar atenção. E eu tenho alguns episódios muito da minha infância de eu ver alguém assim, eu tava... Olha isso, é muito forte na minha cabeça. Eu trato, tá tudo resolvido na minha cabeça, mas eu vou contar pra vocês entenderem. Eu tinha uns 8 anos de idade, eu ia dançar uma festa do índio na escola. E tinha roupinha de índio, era uma sainha de
sim.
Índio top. Eu era uma criança com 8 anos, eu devia pesar uns 36 quilos. Não era nada absurdo, mas eu estava fora do padrão.
Ai.
E eu lembro que um menino olhou pra mim e ele falou assim, que nojo, você é gorda. Juro, eu tenho essa frase na minha cabeça ecoando. Hoje é muito bem resolvida. Mas aí, depois
daquilo... A gente
daquilo...
já procurou ele no Facebook e já...
É assim, e aí teve outras situações, outras falas que entraram muito na minha mente de eu não achar que eu era merecedora para eu ser gorda, que eu não deveria ocupar, né? Eu fiz faculdade de jornalismo porque eu sonhava em ser uma apresentadora. Mas quando eu cheguei na faculdade de jornalismo, eu sempre era um pouco mais calada, porque eu já tinha essa dificuldade das pessoas... Eu pensava, às vezes, eu falava assim, quem que é essa gorda aí, gente? E aí, óbvio, a gente, né? Quem que eram as apresentadoras da minha turma de sala? Eram as magras padrão.
Sim.
Não era a Simone. Mesmo com o talento que eu acho que estava ali reprimido, mas eu, tipo assim, eu nunca pude ocupar a bancada do jornal da faculdade por ser a Simone, né? Então, eu trago muito essa questão também. Eu acho que a obesidade, esse bullying que eu sofri durante toda a minha vida calou um pouco a Simone. Hoje eu tenho voz. Eu tenho até meus canais, as minhas redes, eu falo. Mas no começo, olha que doido. No começo, eu me vestia muito de uma personagem. Nunca falei isso pra gente. Não
como
era
assim?
Que eu era falsa, tá, gente? Por favor. Eu só tinha vergonha. Eu tinha vergonha. E era muito difícil, de repente, aparecer aqui. Porque a vida inteira eu era reprovada. Né? Eu nunca era aceita. E aí, como, de repente, eu tinha seguidores e queria lidar com essas pessoas? Então, assim, eu era sempre... E até a minha forma de falar era diferente, porque eu não conseguia ser a Simone, eu queria sempre fazer um personagem para as pessoas gostarem de mim. E aí depois eu entendi o quanto eu sou importante, o quanto eu sou única, independente como eu sou.
Sim.
Terapia ajudou muito nessa... A terapia foi muito. E aí eu tive essa evolução, não, gente, eu sou o que eu sou, né, devido a tudo que eu passei, mas eu preciso ser a Simone, me expressar. Foi aí que eu comecei a me expressar como a Simone, sabe, falar do meu jeito e tudo mais.
Porque até você percebeu que ser você é muito mais interessante do que aquela pessoa que você inventou.
É, porque era difícil.
Uhum.
Né? Porque era como se vestisse um personagem toda vez. Isso foi bem no começo. E aí na terapia da depressão, que foi quando surgiu o look do fogão, que aí eu comecei a tirar todas essa carapuça e comecei a ser a Simone quem é de verdade, sabe?
E o look do fogão é uma coisa maravilhosa. Porque tinha a marmitinha da gratidão.
Sim.
Ai, e daí ela fazia uns... Você ainda faz aqueles doces.
Faço.
Ai, gente.
Faço tudo.
Muito. Que coisa maravilhosa. E ela te deixava um bilhetinho.
Sim.
Porque ela é muito afetiva e...
Eu preciso do seu endereço, que eu preciso mandar uma marmita da gratidão para a Amanda.
Ah, por favor, quero todos os dias.
Preciso.
Né? Eu já sou mal acostumada. E você conseguiu transformar a sua verdadeira você num conteúdo interessante. E hoje em dia todo mundo quer produzir conteúdo, né? Porque parece que as pessoas que produzem conteúdo são ricas e têm uma vida fácil, não é mesmo?
É mesmo.
Que dica você daria para uma pessoa que está começando nesse mundinho da internet?
Primeiro de tudo, seja você.
Ai, mas eu não sou interessante.
Todo mundo é único, né? Eu falo que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Né? Todo mundo tem alguma coisa que você pode influenciar de uma forma positiva, viu, gente? Pelo amor de Deus, não me venha com coisas negativas, né? Acho que todo mundo tem como agregar na vida do próximo, independente se ela está na internet ou não. Né? De repente você agrega na vida do seu vizinho, ensinando alguma coisa, passando alguma coisa. Às vezes até a sua vida, a sua vivência, tudo que você já passou, tudo pode servir para alguém, sabe? A nossa palavra pode chegar no ouvido de alguém, mudar a vida de alguém. De qualquer forma, não é só a gente que está aqui nas redes sociais. Acho que qualquer pessoa tem esse poder. E eu acho que a pessoa ser quem ela é verdadeiramente. Eu acho que esse é o melhor caminho. Porque a gente não consegue manter um personagem por muito tempo. Né? A não ser atrizes, atores, né? Glória Pires. Mas assim, na rede social a gente tem
Mas até a Glória Pires é ela na rede social, né? Então... Porque ela também quer aparecer enquanto Glória Pires.
Então acho que é pensar em agregar de uma forma positiva na vida das pessoas. Não quer dizer que você vai ser good vibes todo dia, gente. Tá tudo bem, tem dias ruins e faz parte. Mas acho que ser você é o principal na rede social. Eu acho que
é verdade traz pessoas. Que você vai participar do MasterChef?
Nossa, gente, quem perguntou isso, gente?
É real?
Não, não é real, não.
A pessoa acredita.
Mas conto que fui convidada já pra ir pro MasterChef. Não podia falar, né, gente?
O quê? Como assim?
Já rolou, mas não deu certo.
Como assim não deu certo?
Já me inscrevi, cheguei lá, mas aí umas coisas contratuais e não rolou.
Mas
o contrato era assim, hoje as redes sociais é minha empresa, né? É onde gera dinheiro. E aí o contrato era muito fechado, muito amarrado. E aí pra mim não valeria a pena naquele momento.
Ou seja, eles têm um negócio com a Seara e ela tem com a Sadia.
Com a Swift.
Mandem carnes, mandem mimos de carnes pra gente. Aqui tem uma pergunta... Pergunta pra ela como foi fazer duas cirurgias.
Duas cirurgias. A primeira...
Você achou que na primeira ia ser pra sempre?
Achei. Eu fiz primeiro a técnica sleeve, que a gente...
E quem que escolhe a técnica? É o médico ou você?
É uma conversa. É uma negociação. O médico sugere o que ele acha melhor.
Existem
mas
milhões
a gente decide...
Técnicas.
As mais procuradas aqui no Brasil é a sleeve e a bypass. Tá. São as mais feitas. A bypass é feito muito mais, porque ela tem um...
Não tem um negócio que você põe um gole, um balão?
Também tem. Essa de balão, mas o balão tem um reganho de peso muito grande. Eu não sei qual a porcentagem. Eu tava lendo uma pesquisa, um estudo científico, que diz que tem um reganho muito grande. Então, tira o balão, aquele espaço no estômago continua grande, então a pessoa continua comendo. Então, reganha em grande porcentagem das pessoas. Mas eu fiz a sleeve primeiro, meu médico sugeriu a bypass, que foi a segunda que eu fiz. Ele falou assim, Simone, eu tinha que perder 70 quilos ao todo. Eu tava pesando 143 quilos.
Ele sugeriu... Foi o maior peso da sua vida?
Foi o maior peso da minha vida. Eu mantive esse peso por 7 anos. Porque eu engravidei do meu último filho, que eu tive eclâmpsia, que eu tive a depressão pós-parto, e não emagreci. Tipo, meu filho nasceu, gente, eu não perdi um quilinho sequer. Falei, gente, mas meu filho saiu 4 quilos, nada mudou na balança.
Mas daí vem aquelas pessoas, né, que falam, ai, eu já... A pessoa fala, já perdeu o peso da gravidez em uma semana.
Já perdeu tudo e o meu não. Ele continuou, né, lá 7 anos atrás eu procurei a primeira vez a cirurgia bariátrica, porque eu tava com muito medo de morrer, porque eu tinha passado por uma eclâmpsia, e eclâmpsia, a probabilidade dela é muito maior em pessoas obesas, mas eu tive muito medo, e eu não fui pra frente. E aí depois teve um episódio que eu não consegui fazer uma brincadeira com meu filho e não tava conseguindo mais subir escadas, por causa da artrose no joelho e no quadril. E aí me veio assim, eu falei, cara, eu preciso mudar, porque senão não vou ver meus filhos crescerem daqui a pouco. E aí o médico falou muito sério, olha... Muito provável que daqui a um tempo a gente ou vai ter que fazer uma cirurgia no quadril, no joelho, colocar uma prótese, ou você vai andar de andador. Falei, cara, não cheguei nem nos 40, bicho, vou andar de andador. Me deu um desespero e eu falei, eu já tentei de tudo, assim, na minha adolescência. Já tive todas as dietas, eu fazia de absolutamente tudo. E sempre eu emagrecia e ganhava o dobro. A minha vida sempre foi isso. Sempre, sempre, sempre. E aí eu fiz a cirurgia bariátrica.
E você passava por privações, né?
Porque... muito, a vida inteira. Então, assim, eu já desmaiei na rua de fome. Eu já comi, tipo, por dia eu comia alface, tomava chá verde. Eu já fiz de um tudo. De um tudo. E quando eu pensei na cirurgia bariátrica, eu falei, cara, é minha última cartada. Se não for, eu vou falar, Deus, tá com você. Porque a cirurgia bariátrica é uma das... bariátrica é uma das ferramentas mais eficazes no tratamento da obesidade. Porque ela é uma ferramenta. Ela é um tratamento da obesidade.
É um dos braços.
É, porque obesidade é uma doença.
Sim.
Que não tem cura. Então, a gente vai lidar com ela a vida inteira. Então, ela precisa de tratamento a vida inteira.
Então, eu posso falar com uma pessoa, mesmo que ela esteja magra no momento, ela sofre de obesidade ou não?
Sim. Ela é portadora da obesidade. E ela tem que cuidar a vida inteira. Claro que ela pode estar em remissão.
Uhum.
Né? De repente, muitos anos já, depois do emagrecimento, mas a obesidade é uma doença e tem que cuidar a vida inteira. Né? E aí, quando eu fiz a cirurgia primeira, eu decidi, eu tive a decisão maior. Eu falei, eu quero sleeve, porque eu tinha medo do meu cabelo cair muito, de eu ficar careca, eu tinha medo de passar muito
isso
mal.
Isso do cabelo cair é por falta de nutrientes?
Por causa da desabsorção do intestino. Ah. Mais ou menos 1 metro de intestino. A comida não passa mais por 1 metro de intestino.
Mas ele tá lá.
Tá lá. Tá. Ele tá lá. Mas a comida
não passa.
Não passa
um cocô?
Não, não passa mais. Não passa.
Ai, gente, que limpa.
É encurtado. Não, passa no resto, né, gente? O cocô sai normal. Mas não passa por 1 metro de intestino. Então tem uma menor absorção.
Porra, quantos metros de intestino a pessoa
muitos.
Tem?
Muitos. Eu não lembro, meu médico falou.
Ah, isso daí eu só estudei.
Eu acho, gente.
Quarta
é tipo uns 8 metros. É muito metro. 7, 8 metros.
Entendi.
Depende do ser humano.
Tá.
Então, assim, 1 metro não passa mais a comida. Então, vai ter uma desabsorção também dos nutrientes
que
eu vou ingerir.
E daí, você tem que tomar muita suplementação, vitamina.
A gente toma, faz suplementação, toma vitamina.
O delgado desde o comprimento variado de 3,36 metros a 7,60 metros.
Olha isso.
Olha só.
E tem o grosso também. Tem os dois.
Então, gente, se a gente enfileirar todos os intestinos, dá pra dar muita volta na Terra.
Tá, gente, 1 metro nem ia fazer diferença, mentira. E a gente tem que suplementar,
e
né?
E daí se faz, né, suplementação, eu vejo você postando e a sua rotina. Você, tirando aquelas pessoas tóxicas da internet, qual a importância de mostrar e esclarecer tudo isso pras pessoas, pro pessoal que tá em casa?
Eu falo que, por mais que eu fale da
cirurgia bariátrica... Você tá prestando um serviço.
Estou, e às vezes eu fico um pouco confusa. No começo, porque eu falei, cara, a cirurgia bariátrica é muito invasiva. É um procedimento muito sério.
Sim.
Eu demorei 7 anos pra realmente decidir e fazer.
Uhum.
E, de repente, eu tô influenciando pessoas a entrarem numa mesa de cirurgia. É um risco? Tem risco, como qualquer outra cirurgia. Mas hoje é muito menor do que a de uma cesárea, de que uma cirurgia de apendicite. É muito menor o risco. Mas é uma cirurgia. E me veio aquele peso. Eu falei, meu Deus, olha o que eu estou fazendo. Mas eu comecei a compartilhar a minha vida como um diário e mostrar os benefícios que eu estou tendo, não, pelo emagrecimento, pela perda de peso, o ganho de saúde que eu estou tendo. E eu compartilho a minha vida.
Tipo, na academia, porque agora a gente tem uma nova skin. Os jovens falam skin, você tem filhos, né?
Tenho, eu tenho filhos.
Tem uma nova, um novo personagem, um novo avatar, não sei como
Exato.
Você joga. Que é você na academia,
Fitness.
Você na hidroginástica. Eu também, eu sou da academia agora, gente, devo admitir, eu sou muito sarada, mentira. Mas eu comecei também por questões de saúde. E eu acho que... Não sei se você tem essa sensação. Por que as pessoas não explicaram verdadeiramente pra mim? Porque elas... Vai lá, que você vai sentir um negócio, isso aqui vai ficar... tem um prazer da endorfina. Mas, cara, tem isso, mas tem umas outras coisas que todos os outros pilares da sua vida são...
Modificados.
E eu acho que ninguém nunca me explicou, a galera da saúde, assim, porque sempre mostrava um negócio, assim, que parecia algo difícil, alguém correndo, um negócio, aquelas pessoas...
Aqueles
que...
corpos sarados.
Exato, não tem, sei lá, 0,2% de gordura no corpo. Você falou, isso é muito difícil, isso dói, eu não quero. Eu precisei passar por problemas agudos pra entender que eu precisava... E agora eu sinto os benefícios. Você também se sente que você perdeu algum tempo da sua vida não praticando a natação? Porque a gente não muito sabe nadar. Você já tá aprendendo.
Mas a Amanda falou que vai tentar, Brasil. Eu tentei motivá-la e ela vai tentar.
Eu vou tentar.
Vai tentar.
Não.
Eu sempre fugi. Porque é uma vergonha.
Você tem que saber nadar. Todo mundo fala.
É, eu comecei a pensar mais em mim, sabe? Eu falei, eu tô meio que tampando os ouvidos. E eu falei, vou aprender a nadar. E aí, quando eu vou na natação, é uma galera... Mas eu não vou com meu filho pra natação.
As crianças?
Não, é separado. Então, a aula de adulto,
quem é
a
sua galera, a sua turma?
A minha turma é acima dos 70 anos.
Ai, que tudo!
Eu achei uma academia perto de casa que tem muitas senhorinhas. É um ambiente bem família.
Pessoas, parem de ficar muito, muito saradas na nossa frente, porque eu também nunca usei uma roupa apertada na academia.
Eu não me sentia confortável nessas academias padrão.
E eles falam, não é um ambiente acolhedor. Não é, não.
Não é,
não.
Galera.
É, não.
Desculpa quem tá aí. Eu tenho até amigas fitness que malham até muito. Que né? Mas assim, não é um ambiente...
Pra gente que se compara a vida toda.
Não, não é, não é. Não é. Então assim, se eu não quero me comparar, não vou pra esse lugar.
Exato.
Então,
mas você
encontrou achei uma
lugar.
Academia super tranquila, onde meus filhos vão também. E aí eu falei, cara, eu vou começar a fazer hidroginástica e musculação. E começou aí, porque eu falei, eu preciso, porque eu tenho artrose no joelho e no quadril, dos dois lados, devido à obesidade de tanto tempo.
Quadril é difícil.
Então, doía muito. Eu fui perdendo peso, a dor foi passando, e eu entendi que eu preciso, se eu quiser ter uma velhice, é conseguir abaixar e pegar uma sacolinha. Se eu quiser pegar meu neto futuramente no colo.
Que fofa.
Não, eu penso nisso. Uhum. Eu penso que eu quero ser uma senhora ativa.
É...
Não é? E a gente tem que plantar agora pra colher lá no futuro.
Exato. Eu também sou da galera do quadril com problema. É.
Tem que pensar nisso. Cês,
eu me vi e falei, cara, mas eu tenho essa idade. Já tenho essa idade que eu tô aparentando ter. E dói, né?
Dói.
E quando a gente. A academia, pra mim, sempre parecia uma coisa que fosse doer. Mas não. Não é que não dói. É que. É aquela sensação que você falou da gente ir pra praia, ficar o dia
cansada.
Inteiro. É, você cansa e o seu corpo, ele vai melhorando.
Sim.
E não é uma melhor estética, é uma melhor, pelo menos pra mim, que eu tenho fibromialgia, é um negócio do dor, tipo, de repente não dói tanto esse músculo. Você fala, nossa, por que eu perdi tanto tempo?
É. Eu às vezes penso...
Como está o seu quadril?
Não sinto dor, nem no joelho, nem no quadril, nada, 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 nada. E eu comecei a fazer atividade física, eu comecei porque eu tinha dificuldade pra dormir.
Sim.
E eu comecei a dormir muito melhor, porque eu faço mais ou menos umas 2-3 horas de atividade física por dia, eu tô empenhada. Então, geralmente eu faço a musculação, tento fazer uma aula de dança, porque eu gosto, é a minha recompensa, já que eu não gosto da musculação. Eu faço uma aula de dança, sou descoordenada? Sou, mas tá tudo bem. Né? Eu quero me
mas
dar
eles
algo
ficam olhando pra gente.
Não, eu só fico olhando. Gente, eu pelo menos.
Você olha pro espelho.
Eu só fico olhando pra estrutura pra tentar acompanhar ela na aula de zumba.
E
entendeu?
Daí, quando você consegue fazer um passo louco assim, você
eu não consegui ainda.
Ah, não consegui. Tentando fazer um passo louco.
Tô tentando.
Aquele da Kátia Fonseca no Mulheres. A gente ainda não conseguiu.
Não consigo, mas tá, eu vou. Cada uma vai no seu tempo. Eu acho que a academia me ajuda, porque é uma academia bem bacana. Então, eu foco na instrutora e vou fazendo aquilo. Aí, tô tentando nadar. Eu tenho ainda medo de água, porque eu fui empurrado uma vez por uma pessoa que fazia bullying comigo.
A gente é muito traumatizada, né?
Muito. Me empurraram na piscina, tipo, no Sesc Taquera, porque eu estudei em escola pública. A menina foi lá e me empurrou na piscina. Eu não sabia nadar. Pensa, engolir.
Gente, pelo amor de Deus, né? Você jovem, você adolescente que tá assistindo.
Boa.
Não empurre o amiguinho.
Não.
Não empurre o amiguinho. Isso não é engraçado. Aquelas brincadeiras... Eu tenho um morro de medo dessa brincadeira que a pessoa joga a outra na piscina.
É bizarro. Pra quê?
Até os adultos fazem isso, que eu odeio. É muita coisa de adulto. Por que que vocês fazem isso com a gente? E a gente que é encanada, a gente sempre vai ter medo.
Medo? Eu não chegava perto da piscina depois disso. Óbvio, né, gente? Óbvio. Mas aí, com meus filhos nadando, eu falei, cara, eu acho que eu preciso nadar, acho que eu vou entrar nesse desafio. Foi difícil, por eu me falar, ai, tô velha, tô, né, a gente pensa. Mas eu comecei, gente, minha academia, né, eu sou mais jovem. Mas eu falei, cara, eu preciso encarar isso pra mim. E eu comecei a ver o quanto, gente, eu ainda tô só na pranchinha, tá? Tô aprendendo a boiar, aprendi a boiar.
Cachorrinho.
Cachorrinho eu tô conseguindo. É, aí eu coloquei na última aula, eu coloquei o pé de pato. O pé de pato é um trem.
Nossa, esse negócio me parece muito complexo.
Não, ele parece um motorzinho no seu pé.
Ai, você sente uma sereia.
Aí você, não, aí você vai rápido de um lado, dá pra você...
Ai, que rainha!
É muito legal, é muito legal. E assim, são pequenos passos. Eu comecei a entender que... Todo mundo fala pra mim, vira que nem quando você dirige. Você dirige?
Não, não, isso eu não quero.
Não?
Não.
Falaram que é igual porque depois virou automático. E eu dirijo e pra mim virou automático dirigir. Falaram que a natação é a mesma coisa. Meus filhos falam a mesma coisa. Então eu tô acreditando que é automático e tá sendo gostoso. Então eu tô fazendo muita atividade física. Não, claro, não vou até o meu limite, mas eu vou até onde meu corpo aguenta. Eu tô gostando da sensação de tipo assim, putz, dever cumprido. Eu tô cuidando do meu corpo, eu tô cuidando do meu templo, sabe? Tô dormindo melhor. Tô acordando muito mais cedo, tô ficando mais disposta. É uma mudança num todo que eu nunca na minha vida imaginei que isso fosse acontecer por causa de atividade física. Eu achava que era tudo balela, o pessoal só queria ir pra academia mesmo.
Eu achava,
você achava?
Eu achava
que era uma galera que se encontrava na academia.
Exato! Ficava... É, amigos!
É um clubinho, da academia, da galera que gosta de tomar whey protein e creatina. Eu achava que era um clubinho, e não. Mas, é, cara.
E você tá tomando... Por causa da
cirurgia bariátrica. Da cirurgia. Eu tomo 2 doses de whey protein todos os dias, de acordo com a minha nutricionista. É, creatina e glutamina não comecei ainda, mas começarei, porque eu tô fazendo bastante atividade física. Mas tô muito feliz. Eu não imaginei que um dia eu, a Simone do futuro, falaria que atividade física é uma coisa bacana.
Então vem aí a era blogueira fitness.
Fitness, tô gostando. Mas muito real.
Muito real.
Não, blogueira vem, não vem me esperar... Aquela perfeição, porque eu trago pra internet não perfeição, porque não somos perfeitos, né? Então, às vezes, as pessoas falam, ai, Simone, você apareceu hoje e falou que você tá triste. Tá, você também tá triste, né, querido?
Sim.
Que vida perfeita é essa?
Eu tô traumatizada com a história da criança que limpou um beijo e fala, e daí?
É.
Nossa, se alguém... Gente...
A galera é pesada. Teve uma que falou assim pra mim, que eu comecei a passar... Eu posso meu processo de cirurgia bariátrica... E eu tenho um público muito grande plus size, porque eu fui modelo por 15 Sim. anos. Então, eu tenho esse público. Mas eu trato hoje, eu entendi que a obesidade é uma doença, precisa de tratamento, eu estou me tratando. Mas eu não vou impor ninguém, não vou falar pra pessoa, olha, você é doente, vai se tratar. Não, eu estou falando Sim. sobre a minha vivência. E aí, teve uma pessoa que falou assim pra mim, você é um desserviço. Esses seus posts são um desserviço. Você gera gatilhos na pessoa. Eu falei...
Essa me já recebi isso. Gente, tudo gera gatilho. Se você vê um vídeo da menina na piscina sendo feliz, a gente vai lembrar que a gente foi empurrada na piscina. Isso, um gatilho não é uma coisa universal, né? Não é uma coisa que vai acontecer com todo mundo por causa disso. Então, acho que as pessoas também teriam que ter um pouco de sensibilidade e entender mais os conceitos, né, gente? Eu não tenho muita paciência para explicar. Mas, porque é isso, você falou, ah, daí na escola, daí na faculdade de jornalismo, e eu falo, cara, eu nunca usei uma roupa apertada na academia. Você nunca vai entender, porque, tipo, só respeita, sabe?
É.
E respeita o coleguinha. Eu devo dizer que estamos acabando.
Mas já, gente?
Já, senão a gente vai fazer aqueles podcasts de 3 horas.
Como assim, gente?
E ninguém tem paciência. Eu acho, né, que as pessoas... Se vocês querem que o nosso podcast tenha 3 horas, se a gente passa de 100 mil visualizações... Não, não quero, porque eu tenho medo que aconteça. Então, não. Simone Fiuza, você pode encontrá-la... Você recuperou o look do fogão?
Recuperei, graças a Deus, Brasil. Temos receitas todos os dias lá. Look do fogão, em todas as redes.
E Simone Fiuza no dia a dia.
Dia fitness. É, vida real, Brasil. Não espere uma blogueira perfeita, vidas perfeitas. Não temos nada disso lá. Não trabalhamos com vidas perfeitas.
Por isso que eu gosto de você. Queria agradecer publicamente, porque você é muito importante para mim. Você é muito querida. Eu tenho certeza que as pessoas que não se conheciam vão se conhecer agora e vão entender que pessoa legal. E eu fico muito triste de, tipo, quando você fala, ah, não sei o quê, eu recebo hate. Pra mim não faz o menor sentido, sabe?
É que você gosta de mim.
É. mas é estranho, né? Porque, sei lá, falar, ah, Amanda, ela é chata, mal educada, beleza. Mas você nunca foi, né? Entendeu? Então, tipo, isso eu acho que é muito... gratuito, assim. Não que eu acho que vocês devam me xingar, vocês devam me mamar, porque eu sou... Me mamar? Vocês de... isso na,
é isso, na
psicanálise falariam que eu, tipo, não existe, não existe autofalho. Vocês deveriam me amar também, tá? É, voltaremos na semana que vem, porque estamos fazendo um experimento aqui de Setembro Amarelo. Você foi a segunda live da minha vida. É, foi mais fácil do que a primeira. Então esperamos, né, que se vocês gostarem muito, teremos mais lives. Se não gostarem, fico triste. Porque a gente é isso, a gente é triste, a gente é emo.
É vida real.
É vida real. Um beijo para todo mundo, paz nos estágios. Obrigada, Simone.
Beijo, gente. Foi um prazer estar aqui. Cuidem da mente de vocês, cuidem da saúde mental, né? Acho muito importante. Procurem ajuda, principalmente no mês de Setembro Amarelo.
Conversem.
Busquem ajuda. Psiquiatra tá aí para nos ajudar. Psicólogo, psiquiatra. Enfim, busquem ajuda, né? Conversem com as pessoas, busquem apoio, né? É isso, Brasil. Obrigada por
busquem
tudo.
Conhecimento.
Também. É muito importante.
Bilu.
Autoconhecimento. É isso.
Beijo.
Beijo, obrigada.